Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova a estabilidade do emprego para quem assumir guarda de criança adotiva.
Comissão aprova reserva de contingência no orçamento para calamidades públicas.
Ministro da Educação afirma que erros no Enem foram corrigidos antes da abertura do SISU.
Boa noite.
Boa noite.
Em audiência no Senado, o ministro da Educação declarou que erros detectados em quase 6 mil correções de provas do Enem 2019 foram corrigidos antes da abertura do SISU. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que as quase 6 mil provas do Enem de 2019 com falhas na sua correção foram conferidas antes da abertura do SISU, sistema no qual os estudantes disputam vagas em universidades públicas com as notas do exame. Weintraub salientou que todas as provas, 3 milhões e 900, foram conferidas outra vez.
Na prática, tirando os treineiros, foram 5.100 pessoas. Então estamos falando de um universo de 5.100 pessoas que levaram um susto. Eles viram uma nota mais baixa do que de fato era a nota deles. Mas antes de abrir o SISU, isso já estava corrigido, inclusive.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, criticou o ministro por agir de forma impessoal ao tratar no Twitter o caso de uma candidata específica.
Talvez a forma de atuação de Vossa Excelência na empresa privada fosse uma. Aqui no Estado, ele tem que ser impessoal, doa a quem doer. Então violou sim. Será que todos os candidatos prejudicados tiveram acesso direto ao presidente do INEP?
O Weintraub também anunciou o envio ainda neste ano de uma proposta sobre a prorrogação do Fundeb, que banca a educação básica no país.
O ministro disse que busca por um Fundeb mais sustentável, com maior equilíbrio fiscal. Senadores defenderam que sejam debatidas as propostas que já estão em análise no Congresso.
O ministro ainda anunciou que o dinheiro recuperado pela Operação Lava Jato e destinado ao MEC, cerca de R$1 bilhão, será repassado ao projeto que distribuirá o chamado Voucher Creche, para crianças de baixa renda com até 5 anos frequentarem creches particulares, na falta de instituições públicas. Segundo Weintraub, as regiões Norte e Nordeste serão abrangidas pelo programa.
Presidentes do Senado e da Câmara fecharam um acordo com o governo para derrubar veto do presidente Jair Bolsonaro, a lei que trata do orçamento impositivo.
O veto será analisado na sessão do Congresso Nacional, marcada para a tarde desta quarta-feira. A reportagem é de Maurício Desante.
O presidente Jair Bolsonaro vetou 10 itens do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional sobre a execução obrigatória das emendas de comissões permanentes do Senado e da Câmara e também das comissões mistas do Congresso Nacional. O acordo vai garantir a derrubada do veto apenas a um desses itens. Trata-se do trecho que determina que a execução das programações das emendas deve observar as indicações de beneficiários e a ordem de prioridades feitas por senadores e deputados. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou que a retomada dessa parte vai garantir o cumprimento do orçamento aprovado pelo Legislativo.
E isso vai assegurar a impositividade do orçamento, que foi, e é importante lembrar isso, uma proposta do próprio governo, capitaneadas pelo ministro da Economia, quando de fato assegurou ao Congresso brasileiro o poder de deliberar sobre o orçamento público e restabelecendo o que era de direito do parlamento.
A sessão do Congresso para análise de vetos está marcada para a tarde desta quarta-feira.
União, estados e municípios poderão ter uma reserva de contingência no orçamento para enfrentar calamidades públicas, como as provocadas pelas chuvas deste início de ano.
Um projeto nesse sentido foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e seguiu com pedido de urgência para votação em plenário.
A reserva de contingência é um instrumento que permite a reserva de recursos do orçamento livres para que a administração possa dispor a qualquer momento para situações imprevistas do ponto de vista de planejamento orçamentário.
A lei de responsabilidade fiscal já prevê a criação de uma reserva de contingência nas leis orçamentárias anuais, mas esse fundo só deve ser utilizado para pagamentos de passivos fiscais ou dívida pública.
A proposta aprovada prevê que pelo menos 25% desses recursos sejam reservados para o socorro a localidades que enfrentam calamidades públicas.
E o plenário aprovou hoje o projeto que garante proteção no emprego por 5 meses a quem assumir a guarda de criança adotada. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
A lei já protege da demissão sem justa causa a empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Esse período de 5 meses também é assegurado a quem adota uma criança ou adolescente ou a quem assume a guarda do filho em caso de falecimento da mãe. Mas falta assegurar esse direito, segundo a senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, a quem assume a guarda judicial em virtude do falecimento da mãe adotiva.
O projeto trata da estabilidade das empregadas adotantes ou que venham a obter guarda judicial para fins de adoção, a partir da adoção ou da obtenção da referida guarda. No caso da adotante falecer, para que a próxima pessoa que tenha a guarda judicial, ela possa ter os mesmos direitos.
Daniela diz que a estabilidade é medida indispensável para que o menor possa se adaptar ao novo lar, ainda mais em uma situação de morte prematura da mãe adotiva.
Os senadores também aprovaram nesta noite o projeto que determina que conselhos profissionais federais e regionais disponibilizem gratuitamente as informações cadastrais dos profissionais registrados. A repórter Érica Christian acompanhou a votação desse e de outros projetos e traz mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite aos ouvintes. Vai à sanção presidencial o projeto que vai permitir que o cidadão confirme informações sobre profissionais registrados. Pela proposta, os conselhos regionais e o federal terão que disponibilizar o nome completo, a foto atualizada, o número do registro e a especialidade do associado. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, ressaltou que o projeto pode reduzir a atuação de falsos profissionais.
É importante que se dê uma condição de investigação de quem é e quem não é. Né? Não só os médicos, mas também tem enfermeiro que se passa por enfermeiro, odontólogo também. E aí aquele que procura um profissional competente termina tendo um problema de maior gravidade.
O plenário também aprovou o projeto que proíbe a venda de produtos fumígenos para menores de idade. O relator, senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, citou a proliferação do narguilé.
Nós pretendemos estender a esses outros produtos, porque estudos demonstram também mais situações maléficas causadas por esses produtos do que pelo próprio cigarro. Então, isso é provado cientificamente. Se existe essa proibição para o cigarro, nós temos que estender a esses produtos.
Também foram aprovadas a criação da Semana Nacional de Prevenção, Conscientização e Tratamento da Microcefalia e a utilização de videoconferência nas audiências de conciliação dos juizados de pequenas causas. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
A senadora Kátia Abreu, do PDT do Tocantins, protocolou 2 projetos de lei que pedem carteira nacional de habilitação gratuita para todos e o fim da obrigatoriedade da autoescola.
Ela destacou que estes projetos favorecem a grande massa de brasileiros pobres, já que o país tem uma demanda potencial de 84 milhões de pessoas acima de 18 anos, sem nenhum tipo de carteira de motorista.
A senadora citou dados do IBGE que mostram que 52 milhões de brasileiros ganham até um salário mínimo e, por esse motivo, segundo ela, não teriam condições de arcar com os preços abusivos das autoescolas e taxas do Detran.
E por que que, com relação à carteira de motorista, eu sou obrigada a pagar autoescolas e sou obrigado a pagar taxas abusivas nos Detrans dos estados deste país, com raríssimas exceções? Hoje, Detran, Procon, Secretaria de Meio Ambiente, nos estados virou órgão arrecadatório, virou Secretaria de Fazenda, arrancando dinheiro do contribuinte a qualquer preço e custo.
Um dos projetos da senadora autoriza a volta do instrutor de direção independente. Segundo ela, a pessoa precisará ter 25 anos, 3 anos de direção a ser credenciado no Detran.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.